CBN Total de volta, falamos agora com o presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Dr. Marcos Machado, a quem agradecemos pela gentileza. Boa tarde, doutor.
Boa tarde, Leandro. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com seus ouvintes todos e fico à disposição para poder ajudar.
Doutor, uma recente pesquisa, né, realizada pelo Conselho Federal de Farmácia por meio do Instituto Datafolha constatou que a automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros. Quase metade, 47%, se automedica pelo menos uma vez por mês e um quarto, 25%, faz todo dia ou pelo menos uma vez por semana. Antes de a gente começar questões mais específicas, eu confesso que eu fiquei assustado com esse resultado. 77% é algo que chama atenção, né, doutor?
Pois é, Leandro, nós tínhamos uma ideia de que isso acontecia, de fato, já não era uma coisa tão fora da nossa realidade. O que nós não tínhamos era um número que fosse consistente para que pudéssemos ter, de fato, uma ideia de como isso acontecia. O número é grande e talvez possa ser até maior do que esse. De qualquer forma, são quase 80% da população que se automedica e isso nos preocupa, porque nós temos que pensar por que disso, né? Qual é o que leva, qual é a situação que leva as pessoas a se automedicarem sem terem uma indicação médica, sem terem uma prescrição médica para isso. Então, nos chamou a atenção, sim, nos preocupa, porque entre os medicamentos utilizados não existem medicamentos apenas que são isentos de prescrição, porque existe uma categoria de medicamentos que não precisa de prescrição médica. Mas não são apenas esses, tem medicamentos que precisam de prescrição médica e nos preocupou bastante isso. Os medicamentos não são um produto inerte, ou seja, medicamento ele tem sua função dentro da saúde, ajuda, é um auxiliar, um componente importantíssimo para a saúde, para a recuperação da saúde das pessoas, mas também utilizado de forma inadequada, tem efeitos nocivos que podem, inclusive, piorar o estado de saúde da pessoa. Então, nos preocupou, sim.
Entendido. No caso, só para ilustrar isso que o senhor citou na resposta, né? Um dado da pesquisa mostra justamente isso, né? Medicamentos prescritos, ou seja, a pessoa passou pelo profissional da saúde, tem o diagnóstico, recebeu uma receita, mas não usa o medicamento conforme orientado. Alterar a dose receitada é tão perigoso quanto tomar remédio por conta própria, né?
Perfeito. Esse é um outro dado também, que nós não tínhamos um número exato de como isso acontecia e não chamou muita atenção. As pessoas, elas têm um diagnóstico, elas têm a sua patologia já identificada, elas têm o tratamento para poder realizar, elas têm por obrigação tomar o medicamento para que possa melhorar da patologia identificada pelo médico, do seu diagnóstico. No entanto, elas tanto aumentam a dose do medicamento por conta própria, como elas diminuem. Entre as causas de diminuição do medicamento, estão aí o custo do medicamento, a percepção de que o medicamento não está fazendo efeito, ou aquele medicamento não é adequado. Da mesma forma, o aumento da dosagem também é a percepção de que se aumentar a dosagem pode fazer um efeito melhor, então vai melhorar mais rápido. Tudo isso são condições inadequadas para a utilização do medicamento. O medicamento ele só é bom quando utilizado na dose correta, por tempo determinado. O medicamento não é para ficar usando a vida inteira, ele tem um tempo determinado para uso, a não ser que seja uma doença crônica, evidentemente, mas vários medicamentos têm tempo para utilização de tratamento. E melhor do que isso, ou seja, o medicamento ele deve ser utilizado quando prescrito por um profissional habilitado, de preferência um médico, ou um dentista, ou um farmacêutico, nos medicamentos que são possíveis. Agora, aumentar a dosagem ou diminuí-la é um grande problema. Aliás, em relação a isso, também gostaria de dizer que nós temos dificuldade, sim, de acesso à saúde no Brasil. Consultar um médico é difícil, conseguir retorno é difícil, mas muitos pacientes, conseguem passar no médico, ter suas patologias identificadas, diagnosticadas, e elas devem fazer um tratamento. E por que elas não melhoram? Porque elas não aderem ao tratamento de forma correta. Ou seja, elas não tomam o medicamento no horário correto, elas não tomam a dosagem correta, elas não tomam pelo tempo adequado, pelo tempo que foi prescrito. Isso é falta de adesão ao tratamento. Então, utilizar o medicamento de qualquer forma não ajuda em nada. E esse é o papel do farmacêutico, orientar o paciente para que tome na dose correta, pelo tempo prescrito e também, de preferência, com um diagnóstico prescrito pelo médico. Esse é o papel do farmacêutico. Não é vender o medicamento, é orientar a população da forma como deve ser utilizada.
Entendido. O senhor citou essa questão, né, do papel do farmacêutico, né? Temos aqui outro dado mostrado pela pesquisa, no caso da orientação de familiares, amigos e vizinhos, né, aparecem aqui na pesquisa como os principais influenciadores para 25% dos entrevistados, à frente dos farmacêuticos com 21%. Ou seja, o risco, como o senhor disse, é bem grande, né? E chama atenção, né? Familiares, amigos e vizinhos aí como influenciadores da maioria das pessoas.
Pois é, Leandro, veja só que situação é essa. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos realmente uma influência muito grande de vizinhos, de parentes, que utilizam medicamentos para aqueles sintomas que têm e depois passam a indicar para familiares ou para outras pessoas quando elas acham que a pessoa tem o mesmo diagnóstico que elas, ou mesma patologia. Então, olha, toma isso, toma aquilo. Agora nós temos um outro agravante também, que além das pessoas que indicavam, passou a se utilizar muito a internet para buscar informações sobre medicamentos, de como utilizar os medicamentos, para que servem. Então, muitos pacientes já chegam ao médico com uma ideia de diagnóstico na cabeça, o que muitas vezes atrapalha no diagnóstico e no tratamento, porque ela leu na internet, então ela acha que o médico pode estar equivocado e aí ela não adere ao tratamento como deveria, ou então ela fica em dúvida e por isso ela não faz o tratamento correto. E muitas pessoas também, isso nós vemos no dia a dia, as pessoas leem a bula do medicamento e aí elas ou têm medo de tomar, mas dizem, olha, eu não vou tomar esse medicamento porque eu li que faz mal, ou então elas acham que aquele medicamento não é adequado para o seu tratamento e aí elas vão perguntar ou então deixam de utilizar o medicamento. E eles esquecem que pode, o paciente esquece que ele pode ir até a farmácia conversar com um profissional que está acostumado a lidar com o medicamento, que pode orientar da forma correta, olha, utiliza dessa forma, não, esse medicamento serviu para o seu parente, mas para você não serve por causa disso, passe no médico, converse, porque talvez esse medicamento já não esteja fazendo mais o efeito desejado, porque isso acontece também, alguns pacientes chegam no momento de utilização de medicamento em que aquela dosagem, não é que o medicamento esteja errado, mas aquela dosagem já não faz mais o efeito, não é que o medicamento é ruim, é que precisa ser reavaliado o tratamento dela. Então, por incrível que pareça, as pessoas, ao invés de procurar o profissional farmacêutico, que foi um profissional formado para isso, elas buscam a informação com amigos, parentes e muitas vezes na internet. É um erro gravíssimo, porque utilizar o medicamento de forma inadequada não traz benefício. Pelo contrário, pode trazer uma série de problemas que a pessoa nem aguardava, aliás, nem esperava por isso, né?
Uhum. E para ilustrar, para que o ouvinte tenha acesso a essas informações dessa pesquisa, né, cerca de um terço dos entrevistados não procurou esclarecer as dúvidas e desses, né, a maioria parou de usar o medicamento. E depois do médico, como o senhor disse, a internet e a bula são as principais fontes de informação para sanar dúvidas relacionadas ao uso de medicamentos. Os farmacêuticos, né, que prescreveram ou dispensaram, né, o medicamento foram a quarta fonte mais consultada, citados aí por 6% dos entrevistados. Mais uma vez, chamando a atenção aí para esse papel do farmacêutico, né?
Apenas 6%, e é o profissional que está lá na hora da venda, é o último contato do paciente com o profissional de saúde, e é onde ele deve se orientar, ou seja, em muitos casos, isso também acontece, muitas vezes o paciente saiu do consultório e não se orientou corretamente, ou não entendeu todas as orientações que o médico passou, ou tem dúvida nas orientações. O óbvio disso, quer dizer, seria lógico que o paciente chegasse até a farmácia, pedisse para conversar com o farmacêutico nas suas dúvidas e tirasse as dúvidas ali, pedisse orientação. Isso nem sempre acontece, né? Isso acaba, 6% dos entrevistados é um número pequeno, e acaba indo com dúvida para casa. Se você utilizar medicamento com dúvida e achar no meio desse tratamento que o medicamento não está fazendo o efeito desejado ou que não está melhorando, o paciente deixa de aderir ao tratamento. Então, essa é uma preocupação grande nossa também. Não se pode deixar tratamento no meio do caminho, simplesmente porque achou que não estava adequado. É importante procurar o farmacêutico e até tirar a dúvida. Olha, eu estou tomando, mas não está, acho que não estou melhorando, o que eu devo fazer? Procuro o meu médico. O farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo da população. Existem alguns bairros, algumas comunidades que podem não ter unidades básicas de saúde, mas tem uma farmácia próxima com um farmacêutico lá presente. Então, a população poderia aproveitar mais, utilizar mais a fonte de conhecimento que é o farmacêutico para poder ajudar aí na sua, não só na recuperação, mas na promoção de saúde mesmo. Ou seja, tentar utilizar o medicamento quando necessário, de forma correta.
Presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Dr. Marcos Machado, chama atenção justamente porque muitas vezes os efeitos podem não ser percebidos logo de cara, ou a curto prazo, pelo paciente, né? E com isso a pessoa acaba insistindo na ingestão do medicamento. E isso pode, a médio, a longo prazo, afetar bastante a saúde, né?
Pode também, Leandro. E essa é uma preocupação, porque como os medicamentos, muitos deles são chamados medicamentos isentos de prescrição. São aqueles medicamentos que a pessoa pode chegar na farmácia e dizer, olha, eu quero comprar esse medicamento, ela não vai precisar apresentar uma receita, um analgésico, um antitérmico, um antigripal, que inclusive tem efeitos anti-inflamatórios também, e ela pode dizer, olha, vou levar esse medicamento e levar embora. Esses medicamentos, eles são isentos de prescrição, mas eles não são isentos de orientação. E essa é a grande questão que a população precisa entender. Os medicamentos, eles podem estar disponibilizados para venda, mas eles são para utilização em casos específicos. Uma dor de cabeça pontual, uma gripe, um sintoma de dor muscular, dores pelo corpo. Então, é possível tomar alguns medicamentos. Mas esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais. Eles trazem reações medicamentosas que muitas vezes podem levar o paciente a ter problemas sérios, seja hepático, seja renal, seja estomacal. Então, esses medicamentos não podem ser consumidos como se fossem alguma coisa, olha, um doce. Não é isso. Ao comprar o medicamento, é preciso saber o que pode acontecer se eu não tomá-lo de forma adequada, ainda que seja isento de prescrição médica. Então, é preciso procurar orientação profissional. O profissional mais próximo, caso não consiga passar no médico e obter as informações de forma a entender tudo, o profissional mais próximo da população é o farmacêutico. Então, a população tem que passar a utilizar isso como um direito dela e o farmacêutico tem a obrigação também de orientar de forma correta.
E falamos desse costume de automedicação e não é por acaso, né, doutor, que os medicamentos surgem como uma das principais causas de intoxicação no país, né? Esse dado também chama bastante atenção.
Os medicamentos, eles podem sim causar intoxicações. Agora, existe uma classe de medicamentos que preocupa mais, né? No caso das intoxicações que são colocadas, inclusive pelo CEATOX, alguns institutos, os medicamentos que mais preocupam são os medicamentos controlados. Esses, de fato, causam intoxicação e trazem problemas sérios. Todavia, alguns medicamentos também que são usados de uso comum também podem trazer reações mais graves. Mas o Brasil ainda consome um grande número de medicamentos que são medicamentos controlados. Aqui no Brasil, nós temos aí uma quantidade de prescrição ainda grande de medicamentos utilizados uma série de patologias aí que são medicamentos controlados e isso causa preocupação, sim. Medicamentos são preocupantes. Nós costumamos tratar isso no conselho usar muito a expressão uso racional do medicamento. Ou seja, o medicamento deve ser utilizado realmente racionalmente, quando necessário. Não é possível utilizar os medicamentos para tudo. Até porque determinadas patologias podem ter outra forma de tratamento que não apenas medicamentoso. Você tem outras alternativas que não é só medicamentoso para tudo. Né? É preciso tomar cuidado, sim.
Entendido. Presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Dr. Marcos Machado, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço a você e seus ouvintes. Muito obrigado, uma boa tarde.